E a gente vai conversar nesse momento com o Rafael Muniz, diretor-geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, que gentilmente aceitou o convite da CBN para estar aqui na manhã desta quinta-feira. Rafael, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN. É sempre um prazer estar aqui. Já estive outras vezes para a gente sempre falar bem do nosso hospital, querido Hospital Universitário, né, do Oeste do Paraná e da nossa Unioeste também. Obrigado pelo convite.
Como que essa estrutura online, no retorno de consultas e exames, auxilia na demanda de atendimentos do Hospital Universitário, que sabemos que é uma demanda bem consistente, exige muito das equipes do hospital diariamente?
Marcelo, a gente percebeu aí, assim, cada vez mais a gente tem acompanhado a modernização de tudo, né? Na nossa vida, aplicativos e comunicação mais ágil através do WhatsApp. E aí a gente tinha antigamente lá no hospital uma central telefônica, quer dizer, ela ainda existe, mas essa central telefônica ela ficava sobrecarregada por ligações desses pacientes querendo agendar retorno, querendo agendar consulta, querendo agendar exames, inclusive laboratoriais e de imagem. E aí a gente, pensando em agilizar essa comunicação, a gente gentilmente recebeu do Dr. Antônio Carlos, nosso delegado da Receita Federal aqui de Cascavel, uma doação de equipamentos telefônicos, né? Então a gente recebeu alguns smartphones e em vários locais do hospital a gente tem utilizado esses smartphones doados pela Receita Federal. E um desses locais é nessa central telefônica, então, o call center do ambulatório, que passamos a ter números de WhatsApp Business para as pessoas entrarem em contato, para agendar exames, para agendar consultas, agendar retornos, não só exames laboratoriais, mas exames de imagem também, encaminhando seus exames para o pessoal ver e acabar agendando essas consultas, né? Cada clínica tem um número, então a clínica médica tem um número, a clínica cirúrgica tem um número, a ortopedia tem um número e a pediatria tem um número. E as pessoas que recebem as mensagens direcionam para esses médicos, para essa equipe da ortopedia, cirúrgica, médica e pediátrica, para agendamento de exames e agendamento de consultas. É importante eu ressaltar para a população que está nos ouvindo que o prazo de resposta é 48 horas. Mas às vezes a pessoa fica um pouco ansiosa e passa um pouquinho das 48 horas, ela retorna a mensagem. Eu tenho que ressaltar que é importante não retornar a mensagem, porque a mensagem ela é atendida por ordem de tempo, né? Quem for mais antigo recebe a resposta primeiro. Então, se o teu contato no WhatsApp, a hora que você manda a mensagem, ele vai ficando para baixo. A nossa equipe vai pegar de baixo para cima e ir respondendo. Se você retornar a mensagem, o teu número sobe lá para cima. Então, vai contar de novo 48 horas para você receber o retorno. Então, é importante, a partir do momento que você mandar, aguarde a resposta. Se a equipe não responder, eu já falei isso em outros locais, a ouvidoria está à disposição também. Entre em contato com a ouvidoria do hospital e questione. Olha, eu entrei em contato com esse número, foi solicitado que a gente agendasse o retorno por ali e até agora eu não recebi o retorno. Então a ouvidoria vai dar vazão para esse tipo de reclamação também.
Qual é o volume de atendimento diário desde que o sistema passou a ser implementado?
A gente tem um volume de atendimento, Marcelo, mais ou menos de, assim, ó, no sistema, em torno de 180, 200 contatos por dia. Mas no ambulatório, a gente tem mais de 400 retornos ambulatoriais ou consultas iniciais por dia, no decorrer do dia, né? Funciona das 7 às 19 e durante esse tempo a gente tem todo esse fluxo de pacientes ali.
E qual foi o impacto percebido pelo hospital em implantar e usar a tecnologia a favor do atendimento no retorno desses exames, dessas consultas aos pacientes? Ficou mais prático, mais rápido também? Qual é a avaliação que o hospital faz?
O que a gente percebeu é que desafogou o sistema de telefonia, que antes ficava o tempo inteiro recebendo ligações, e o que a gente percebeu também é que os pacientes talvez tentavam entrar em contato e não conseguiam porque a linha estava ocupada. Daí hoje em dia eles mandam, conseguem acesso ao contato, não de maneira imediata, como eu disse, ficou 48 horas para responder, mas pelo menos eles conseguem um contato. Antigamente, às vezes, tentava ligar e o hospital não conseguia atender porque a linha estava ocupada por outros pacientes. Esse foi o impacto mais positivo que a gente percebeu. E também a situação, às vezes, do paciente vir presencial, né? Tinha muito paciente, Marcelo, que vinha presencial para tentar agendar seu exame de laboratório, tentar agendar seu exame de imagem. E como a gente atende uma macro região de 94 municípios, às vezes o paciente vem de muito longe. Então, essa essa melhoria também no atendimento, ao acesso da população ao SUS, essa população que tem uma cidade longe de Cascavel, ela pode mandar mensagem ao invés de vir pessoalmente, né, já que não conseguia contato via telefônico, é agendar pelo WhatsApp e tentar resolver seu problema.
Como que a população deve utilizar esse serviço? Qual é o passo a passo?
A população deve entrar no aplicativo. Quem não tiver o aplicativo do WhatsApp, gente, eu também, assim, tem gente que não tem acesso a esse tipo de tecnologia, né, Marcelo? A gente tem que ressaltar. Aí pode pedir ajuda ao serviço social da sua unidade básica de saúde. A clínica cirúrgica, quem tiver uma consulta cirúrgica, um retorno cirúrgico, ou é paciente já da clínica cirúrgica, fez alguma cirurgia e precisa coletar exames, etc., e agendar isso, a gente tem o número 45-3321-4703. 3321-4703. Quem é paciente da clínica médica, entra em contato no WhatsApp. Salva esse número no WhatsApp, tá? Para ele aparecer para você no WhatsApp. 45-9127-0889. 9127-0889. A clínica pediátrica, quem tiver consulta, né, na pediatria ou exames pediátricos a serem agendados, 9945-1280. 9945-1280. E na ortopedia, 9152-9807. 9152-9807. E aí, entra em contato ali, manda a mensagem, qual é a sua solicitação. Eu preciso agendar consulta inicial. Eu preciso agendar consulta de retorno. O meu médico pediu para que eu retornasse dia 15 de setembro. Então, manda o encaminhamento, a fotinha do encaminhamento que o médico escreveu, retorno para 15 de setembro. E diga, eu preciso agendar consulta para o meu retorno que o médico solicitou. Aí a nossa equipe vai entrar em contato, já procurando na agenda o espaço, né, que vai ter na agenda, para responder esse paciente de maneira adequada, com o prazo, com o dia agendado ou o exame agendado também já para coleta.
Que tipo de exame, consulta e atendimento pode ser solicitado e acompanhado por esses canais que você mencionou há pouco?
Todas as consultas, as iniciais, que é a primeira vez que vai ao hospital universitário, normalmente não é o paciente que agenda. Ela é agendada por um sistema da regional de saúde, que encaminha, que é o sistema CARE, e aí ele encaminha e a própria equipe entra em contato com o paciente para a primeira consulta. Então, para todos os retornos, pode ser utilizado esse canal. Para coleta de exames laboratoriais também pode ser utilizado esse canal. Então assim, eu tenho um retorno com o médico dia 15 de setembro, mas ele pediu para eu coletar esses exames aqui antes de eu retornar. Pode agendar os exames também por esse canal. E exames de imagem também. Eu tenho um retorno com o médico lá no dia 15 de setembro, mas ele pediu para eu fazer uma ressonância antes de eu retornar. Pediu para eu fazer um raio-x antes de eu retornar. Pediu para eu fazer uma tomografia antes de eu retornar. Pode utilizar esse canal também para esse agendamento dos exames de imagem.
Essa estrutura, esse processo, pode ser aprimorado no futuro?
A gente espera, eu até comentei esses dias, a gente espera fazer um processo realmente de telemedicina, que é o médico estar na frente do computador com uma webcam e receber de outro município, por exemplo, o paciente ir na unidade básica e do lado dele ficar um enfermeiro, por exemplo, e ele fazer uma teleconsulta. O médico estando à distância aqui no hospital universitário e o paciente estando à distância, por exemplo, em Capitão Leone das Marques, numa unidade básica de saúde, o paciente não precisar se deslocar e o médico conseguir atender nessa telemedicina. A gente está tentando aprimorar esse sistema, é um sistema um pouco mais, quer dizer, é bem mais evoluído, né, fazer a teleconsulta, resultados de exames o médico consegue ver, condutas, receita e etc. Mas é um processo um pouco trabalhoso, sabe, Marcelo? A gente espera colocar isso em funcionamento, mas ainda vai um tempo.
Vamos falar então agora um pouquinho sobre o Hospital Universitário, que é o hospital referência da nossa região. E aqui eu quero destacar mais recentemente um evento que está para chegar, que em breve acontecerá, que é o Corrida pela Vida, promovido pelo Hospital Universitário para incentivar a doação de órgãos. Que o Paraná também se posiciona muito bem em relação à questão da doação de órgãos, com a estrutura que temos, mas também por ser um estado que tem registrado um volume considerável de doação de órgãos. E o hospital lançando essa corrida também, porque não é de agora, não é à toa que se fala sobre a doação de órgãos, da necessidade de se falar e refletir junto com a sociedade do valor que isso tem para a saúde pública e para a vida humana também.
A gente fez, Marcelo, essa corrida em 2015. E ela, assim, eu era diretor de enfermagem na época, não estava na direção geral do hospital. E o que, que a gente queria? A gente queria divulgar para a população ter consciência, né, em relação a esse assunto que é delicado. É um assunto que a família sofre na hora da morte do paciente, e é um momento delicado de tomar decisão. E a gente queria voltar os olhos da população para isso. Naquele momento, lá em 2015, estava meio que em ascensão essa situação de esportes de rua. Cascavel estava lotada, né, de corredores de rua, e aí a gente viu uma oportunidade de divulgar esse assunto. Então, em 2015, a gente fez a primeira Corrida pela Vida, e agora, 10 anos depois, a gente está fazendo a segunda edição dessa corrida. E realmente é para isso, para assim, a população ter consciência que é um momento delicado, e quem for doador de órgãos, dizer isso para sua família. Então, aí a gente quer divulgar esse assunto para isso, para você conversar com a sua família. Se você é doador, fale para a família, porque naquele momento difícil ali, você não vai tomar mais a decisão. Você já morreu, infelizmente. Quem toma a decisão por você é a sua família. Então, você dizer isso para a família torna esse momento mais leve para a família. Eles vão tomar a decisão sabendo que estão fazendo a tua vontade. Então, é um momento que fica mais leve. E como você disse, Paraná de 2024 ficou em primeiro lugar a nível nacional de número de captações por milhão de habitantes. E nós, o Hospital Universitário, estamos em primeiro lugar no Paraná. Então, a gente se considera em primeiro lugar do Brasil. Se o Paraná está na frente no Brasil, a gente é primeiro do Paraná por milhão de habitantes, claro, né? Proporcionalmente. Então, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná é uma referência nessa situação de captação de órgãos. A gente não faz transplante ainda, mas estamos tentando habilitar. Mas a captação é muito grande, o número de captações. E a gente tem uma equipe destinada a isso, que é a equipe que está promovendo a corrida, basicamente, né? Não sou eu que promovo, é a CEH-DOT, a Comissão Interna de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante Intra-Hospitalar, e eles estão trabalhando para fortalecer essa corrida. Todos eles são treinados para conversar com a família nesses momentos. Então, eles já ficam olhando no hospital um paciente que é potencial doador, um paciente que é potencialmente vai falecer por um motivo de trauma encefálico, por um motivo de um AVC. E desde antes do momento do diagnóstico da morte, eles já começam a conversar com a família, acolhendo essa família. E as famílias sendo acolhidas de uma maneira mais humanizada, mais gentil, acaba fazendo com que esses números do nosso hospital sejam tão favoráveis. A partir da hora que o momento que o paciente se parte, né, com a morte encefálica, a família já está mais confortável para lidar com esse assunto.
Por que esse assunto da doação de órgãos, muitas pessoas ainda talvez não se sintam muito confortáveis para falar sobre o tema? Será que é falta de informação? Talvez não entendem exatamente como funciona a doação de órgãos? Ou talvez não entendam até mesmo a fila, porque existe uma fila dentro do Sistema Sim. Único de Saúde no que diz respeito à doação de órgãos.
A maior parte que a gente olha assim é por falta de informação mesmo. Falta de informação do processo de doação. Algumas pessoas, por falta de informação, não confiam no processo, mas a gente, assim, eu tenho parente que precisou de um transplante renal, né? E só quem tem essa vivência na família compreende como que funciona esse sistema. E é como você disse, é uma fila no Sistema Único de Saúde, não tem como você furar a fila, não tem como você passar na frente de alguém, a não ser que o médico escreva que você é uma situação emergente. Então, por exemplo, às vezes você está precisando de um transplante de coração, mas é um paciente estável. Você entrou depois na fila, mas o teu problema não é estável. Você tem que estar internado e corre risco severo de morte. Então, você é prioridade para transplante. É nesse sentido que, às vezes, as pessoas desconfiam. E infelizmente, acontece, por exemplo, casos como aconteceu do Faustão, que ele conseguiu aí já o terceiro transplante dele, se eu não estou enganado. Ele transplantou coração, transplantou rim e transplantou fígado. Porque os problemas dele eram emergenciais, a não ser o rim. O rim, ele é o único órgão que, apesar de ter a falência completa do rim, ele tem um tratamento alternativo. Ele tem a hemodiálise, né, para sobreviver. E aí entra em critério, quando é o rim, a compatibilidade do órgão. Às vezes você está tanto tempo na fila de hemodiálise E outra pessoa que logo entrou na fila na hemodiálise e precisa de um rim é contemplado antes de você, porque essa pessoa que foi contemplada antes, ela teve uma compatibilidade melhor em nível de DNA para não ter rejeição desse órgão, etc., com a pessoa que infelizmente faleceu. Então a gente observa assim, desconhecimento em relação à fila e outra parte desconhecimento de conversar, que foi o que eu falei, o ente querido não conversa no círculo familiar sobre a sua vontade. Claro, se você não tem vontade de doar, a gente respeita também, mas é importante que diga, eu não tenho vontade. E é importante que diga também, eu tenho vontade. Porque se a família desconhece do assunto, desconhece da sua vontade, aquele momento é um momento de muita dor. Quem perdeu parentes próximos sabe disso, é muita dor. E quem autoriza a doação é um familiar de primeiro grau. Então ele está num momento de muita dor, de luto, e não sabia a sua vontade antes de você morrer. Então é falta de comunicação na família, falta de conversar sobre o assunto e falta de compreensão de como funciona a fila, como funciona o SUS, que é tudo legalmente colocado numa ordem que não há como se atravessar, não há como furar.
Isso, muito bem. Nós estamos acompanhando a entrevista com o Rafael Muniz, diretor-geral do Hospital Universitário, falando sobre o Corrida pela Vida, que você pode buscar mais informações também. Onde fazer as inscrições, Rafael?
É no www.rodrigocirilo.com.br. O Rodrigo Cirilo é o promotor de eventos que está apoiando o Hospital Universitário nesse momento para promover a corrida. Ele que monta cronometragem, palco e ajuda a gente ali a cercar. Vai ser na frente do Hospital Universitário, a largada vai ser na frente do Hospital Universitário, na Tancredo. É um percurso curto, de 5 km, para a gente poder proporcionar o maior número de pessoas participando. E não é um percurso muito pesado, não tem muita subida pesada, é pouca coisa que tem. E vai ter também uma caminhada pela vida junto com a corrida. A corrida é 5 km e a caminhada 3. Vai sair da frente do Hospital Universitário e vai chegar na frente do Hospital Universitário.
Muito bem. Ainda falando sobre o hospital, nós abrimos a nossa entrevista falando sobre esse serviço online que consegue agilizar, de certa forma, esse retorno de consultas e exames, mas não podemos deixar de mencionar, Rafael, que pelo fato do Hospital Universitário ter a estrutura que tem e se tornar um hospital referencial, reflete também numa alta demanda de atendimento, uma superlotação, alguma coisa nessa natureza. Me parece até que em meses anteriores, quando nós estávamos passando por um período crítico das doenças respiratórias, o Hospital Universitário registrou uma superlotação junto com outras unidades hospitalares, até mesmo da rede privada, não somente do Sistema Único de Saúde. Como que o hospital se organiza em relação a essa alta demanda quando acontece casos de superlotação?
A gente tem passado, Marcelo, por momentos de superlotação que eles estão ficando quase que contínuos, sabe? A demanda por saúde pública, ela cresceu muito, né? Porque após o Covid, muita gente, às vezes por crise financeira, não sei qual o motivo, abandonou um pouco os planos privados, né? E acabaram migrando para o Sistema Único de Saúde. Antes, quem tinha um plano complementar de saúde, hoje em dia talvez não tem mais. E junto a isso, a população de Cascavel cresceu muito. Cascavel é uma cidade que cresce demais, é uma cidade promissora, né? E a migração de pessoas para Cascavel fez a nossa população crescer muito. Então isso lota as unidades de pronto atendimento, lota as unidades de saúde e também o Hospital Universitário. Nós estamos aí com um registro de média de 80 pacientes no corredor há pelo menos 3 meses, 4 meses, se eu não me engano. Isso é um número bem, bem grande, porque a gente tem capacidade lá no pronto-socorro para ficar dentro dos quartos 33 leitos. Então os outros 50 pacientes estão em macas no corredor, infelizmente. Mas eu falo sempre assim, ele tem a sua... ele não tem o seu conforto de enfermaria, mas ele tem o seu problema tratado. Tem o seu exame realizado, se precisar de uma ressonância está disponível. Qualquer exame mais complexo de imagem está disponível, ultrassom. Qualquer exame laboratorial está disponível e se precisar de uma cirurgia também vai ser feito. Mesmo que eles não estejam no conforto de uma enfermaria. A gente, claro, não queria que fosse assim. Nós temos planos junto à Secretaria de Estado de Saúde para ampliação do Hospital Universitário, para pelo menos mais 130 leitos aí nos próximos 2 anos. É claro que não é de maneira imediata, mas pelo menos é um planejamento que demonstra a vontade do Estado de solucionar o problema também, né? De colocar mais leitos à disposição do Sistema Único de Saúde para a população ter acesso. E a gente espera aí que assim, a criação de novos cursos, aí, por exemplo, de medicina, né? Aqui da Univel mesmo, que vá colocar mais leitos também à disposição do Sistema Único de Saúde, né? Porque vai precisar ter um hospital universitário, vai ter leitos à disposição do SUS. Mas o hospital, assim, apesar dessa superlotação, tem uma equipe multiprofissional muito competente. Então, não é só medicina que a gente forma, né? A gente forma farmácia, enfermagem, fisioterapia. E aí a gente tem toda essa equipe multidisciplinar acolhendo o paciente. Muita gente do serviço social trabalhando lá, acolhendo esse tipo de paciente que às vezes não tem a condição de ir para casa, por exemplo, com uma roupa. Às vezes a gente observa isso. Paciente que chega no hospital com a roupa que tem e usa a roupa do hospital durante o internamento e na hora de ir para casa não tem uma roupa para utilizar. E aí o serviço social nosso trabalha com isso. Então o acolhimento do paciente ali no hospital universitário, apesar dessa lotação, ela é sempre muito buscando a humanização para o paciente.
E é importante também sempre lembrar como que o hospital é mantido? Recursos do Estado, não é?
Recursos do Estado, inteiramente público, inteiramente SUS. A gente recebe algumas verbas da União, são incentivos federais, né, em relação a Hospital Amigo da Criança, por exemplo. Tem metas que o hospital tem que cumprir, seja elas quantitativas ou qualitativas, que a gente tem incentivo federal, mas isso, a grande maioria, 98%, é a Secretaria de Estado de Saúde que mantém o hospital universitário.
Isso, é importante sempre deixar isso destacado, afinal de contas o hospital torna-se, claro, a referência do Estado, mas evidentemente precisa-se de investimento, precisa-se de todo o aparato financeiro para que essa estrutura continue funcionando e continue sendo a referência que é para o atendimento de saúde aqui na nossa região, até porque o hospital, como já dito há pouco pelo Rafael, não atende apenas os munícipes de Cascavel, mas atende a toda a nossa região também. Então, claro que isso demanda estrutura física, mas também estrutura humana. E bem lembrado, bem mencionado pelo Rafael também, que quando hoje nós temos aqui nas instituições de ensino superior de Cascavel, à disposição, acho que quase todas as instituições já estão oferecendo curso de medicina agora, recentemente com a abertura do curso aqui na Univel, agora todas as instituições oferecem medicina em Cascavel. E isso tem um impacto social muito grande, porque são estudantes de medicina e que futuramente se tornarão médicos e que evidentemente estarão também nesse serviço de saúde prestando e atendendo a sociedade. Bom, Rafael, infelizmente não temos mais tempo. Eu agradeço a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para a gente falar do Hospital Universitário, sobre essa estrutura de atendimento online, sobre doação de órgãos, sobre a estrutura do hospital. Muito obrigado pela sua presença e pela sua contribuição aqui no CBN Cascavel.
Marcelo, é um prazer estar aqui. Como eu sempre digo, sempre que quiserem, me chamem, que eu estou sempre à disposição para atender vocês. E como você disse aí, o hospital tão importante para a nossa macro-região, né? São 94 municípios, 5 regionais de saúde, em torno de 1 milhão e 900 mil habitantes que o hospital é referência. Então é um hospital extremamente importante para essa nossa região, né, de saúde, e é sempre um prazer falar bem dele aqui na CBN ou em qualquer lugar. Obrigado pelo convite, um abraço.
Muito bem, essa foi a nossa entrevista então com o Rafael Muniz, diretor-geral do Hospital Universitário.